A última ceia retrata muito bem as emoções de Jesus e nessa pequena parte, esse recorte do alto de Páscoa que muitos de vocês já participaram, a música, a letra dessa música, a melodia, nos ajuda a chegar um pouco mais perto daquilo que está no coração de Jesus, a comer a Páscoa, como ele se referia, não era simplesmente ter uma refeição, já não era mais uma memória da saída do povo do Egito, como sempre foi comemorado pelo povo de Israel, mas agora tem a ver com Jesus se apresentando como Cordeiro de Deus, e ele diz: eu sou o pão. E quando vocês repartirem o pão, vocês estão se unindo ao fato de que eu vou entregar daqui mais algumas horas o meu corpo em favor de vocês. E quando vocês tomarem o vinho, lembrem-se do meu sangue derramado em favor de vocês. Desde o Velho Testamento, Deus trabalha com memoriais, mas aqui Jesus estabelece um memorial acima de todos. Ele nunca pediu que nós lembrássemos do nascimento dele, em nenhum momento, mas ele pediu que nós lembrássemos da morte dele. Foi por isso que quando você chegou, você teve oportunidade de pegar um cálice como esse, e nesses tempos de pandemia e tanta coisa, o nosso pão virou um biscoitinho assim, embalado. Se você não recebeu seu cálice ou o pão, levanta a mão e nós vamos entregar para você. Tem algumas pessoas aqui que não tem. E mantenha a mão erguida pela fé aí, que vai chegar em você. Não desista. Mas quando Jesus faz isso, ele diz: quando vocês reunirem, celebrem não aquilo que vocês receberam, mas aquilo que eu fiz. Embora nós sejamos os beneficiados, embora nós sejamos tão diretamente afetados pelo poder desse maravilhoso presente de Deus por meio de Cristo Jesus, ele está dizendo: lembrem que eu dei o meu corpo, que eu derramei o meu sangue na cruz para que você pudesse ter a vida eterna, para que você pudesse ter uma vida totalmente fora do comum nesse tempo aqui, mas mais do que isso, a vida eterna, para estar para sempre com Jesus. E ele até disse nessa ocasião: eu não vou mais comer desse pão e beber desse vinho até que eu faça isso com vocês no reino eterno. Eu não tenho expectativa maior na minha vida do que chegar na eternidade e assentar-me à mesa com o Rei dos Reis, mas que também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A única razão pela qual um dia nós estaremos lá é porque ele se fez carne, habitou entre nós e deu a sua vida em nosso favor. Então feche seus olhos por um momento. Agradeça a ele tão grande demonstração de amor. Exalte o nome dele, porque ao recebermos do pão, nós nos declaramos participantes do corpo que foi entregue na cruz. E porque o corpo foi entregue, os nossos pecados foram perdoados, a nossa pena foi expiada. Por causa do sangue derramado, as nossas culpas foram lavadas e já não há condenação para nenhum de nós. porque estamos em Cristo Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. E nós recebemos do pão e bebemos do cálice, porque Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa segurança. Tu és aquele que muda a nossa vida e a nossa história. Em nome de Jesus, nós oramos. Você pode abrir o seu pão aí e o seu cálice. E vamos comer e beber em unidade, lembrando do grande amor de Jesus, derramado naquela cruz em nosso favor. Nós te exaltamos, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te bendizemos, que a nossa vida está escondida em Ti. E em Ti temos esperança e a segurança de um futuro. Recebe a nossa gratidão e toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estarmos juntos nessa manhã de Páscoa. Estamos numa semana, num período, né, das apresentações do Alto de Páscoa, onde nós relembramos desde o anúncio, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso traz todo sentido para a nossa vida. E durante esses dois fins de semana, que não temos apresentação durante a semana toda, mas nas duas semanas, nos dois fins de semana de apresentação, nós já temos um pouco mais de 450 pessoas que entregaram a vida para Jesus e declararam isso publicamente e assumiram isso publicamente. É diferente de alguém só levantar a mão numa oração, mas quando ela assume isso publicamente, nós estamos usando aquelas lâmpadas ali fora como um memorial. Então como eu falei no domingo passado, quando você for embora, tira um tempinho para orar, para agradecer a Deus, orar por cada pessoa representada por uma daquelas lâmpadas. Ora também por aqueles bocais poucos que restam sem lâmpada, porque nós ainda temos mais um fim de semana. Quinta-feira, por ser feriado, nós vamos ter duas apresentações, umas 18, outra 21 horas. Depois uma apresentação na sexta, só uma, porque é um dia, para alguns é dia normal de trabalho, em Brasília isso é meio relativo, né? Então a gente, é um dia útil, mas que não é tão útil assim para a grande maioria, mas mesmo assim vamos ter só uma apresentação às 21 horas e depois duas apresentações no sábado. Essa é a última oportunidade que você tem de participar do Alto de Páscoa e, sobretudo, de trazer alguém não cristão. Eu sei que essa altura nós não temos mais ingressos disponíveis, a não ser aqueles que são entregues nas filas. E para alguns, de fato, a oportunidade já passou. Mas ainda há esperança. Então, nós ainda temos tempo hábil para estarmos juntos. E está sendo um tempo tão bom. Um tempo da graça de Deus sobre a nossa vida. E lembrar da Páscoa é algo que me inspira pessoalmente. E um dos textos que eu gosto muito, do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. E é impressionante como todos os dias nós temos notícias de novas atrocidades. Ou são atrocidades na guerra, a selvageria, a maldade, a matança indiscriminada, os crimes de guerra, que embora sejam negados pelo presidente Putin, as barbáries praticadas na guerra, nos chocam mais por causa dos holofotes do que por ser tão diferente do que acontece às vezes perto de nós. O estado da Califórnia estava discutindo a possibilidade de considerar aborto, matar o bebê mesmo uma semana depois de nascido. Uns 7 dias, você ter o direito de matar o seu filho e dizer, ah, isso é aborto, então está tudo bem, agora é lei. É, quando a gente vê o crescimento da maldade, quando a gente vê como o ser humano se tornou insensível, egoísta, é voltado para si mesmo, para os seus próprios interesses, para as questões fúteis da vida. A única esperança é Jesus. Aqui o texto diz, o povo que andava em trevas, viver e defender esse tipo de barbárie, é porque a vida, o entendimento, as circunstâncias são de trevas. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. E o texto aqui diz de Isaías sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz de Jesus. Ela traz discernimento, ela traz revelação. E a chegada do Messias, o prometido de Deus, o Salvador, trouxe recomeço para a humanidade, esperança para todos nós, e a sua morte e a sua ressurreição nos incluiu no processo, porque o nascimento nos encheu de esperança, encheu o mundo de então de esperança. As pessoas que aguardavam o cumprimento da promessa tinham esperança, mas uma esperança muitas vezes equivocada, porque eles desejavam um libertador político, como tantos estão colocando as suas expectativas nas eleições. Eu respeito a sua posição, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Evangelho não permite que a gente desça tanto no nível das nossas preocupações, a ponto de colocar nossa esperança na futilidade da política. Nenhum homem é capaz de mudar a realidade. Quem muda uma nação, quem muda as pessoas é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa esperança e não há outro. É lógico que você tem que votar com consciência. Eu não estou propondo aqui que você seja um cidadão irresponsável, que você seja um cidadão que se deixa corromper ou que se deixa enganar pela conversa de pessoas, de manipuladores. Você precisa sim votar com sabedoria e de acordo com os valores bíblicos, não com os valores das ideologias. Mas eu quero dizer para você que se a sua esperança está em homens, você está igual os primeiros seguidores de Jesus, que tinham só a esperança em que ele em algum momento tomasse o poder, o governo, o poder dessa terra. Nada é, as estações, as mudanças, os degraus do crescimento, do empoderamento humano, não são nada. O poder verdadeiro vem do Senhor Jesus e da ressurreição, porque ele nos liberta tanto das ideologias como das outras prisões nas quais tantas pessoas estão retidas na sua mente, no seu coração e às vezes no seu estilo de vida. Jesus é a esperança das nações, ele é o libertador, ele é que muda a história, e a cruz traz esperança para mim e para você. O nascimento de Jesus trouxe esperança, sim. Foi o recomeço para uma menina chamada Maria, simples, sem grandes expectativas de vida, que é visitada por um anjo que lhe anuncia que ela seria mãe do Messias prometido, mãe do Salvador da humanidade. Ela não tinha como imaginar isso, ela não sabia como lidaria com isso, mas ela recebe uma missão totalmente distinta, não dada por homens, mas dada pelo Altíssimo. A chegada do Messias foi também recomeço para um homem chamado José, que ao saber que a sua noiva está grávida e querendo protegê-la e não expô-la publicamente como era o hábito naquela época, não queria humilhá-la, não queria condená-la, então ele planeja deixá-la secretamente, sem que ninguém saiba, mas ele é visitado por um anjo e ele diz: o que está acontecendo com a sua noiva é a obra de Deus. Você não foi traído, você não foi enganado, Deus se manifestou, ela é uma menina santa de Deus, separada para algo extraordinário, e a vida dele toma um novo propósito, muito maior do que o casamento, muito maior do que constituía família. Ele agora recebe uma missão também incomum. A chegada do Messias foi o recomeço para um grupo de pastores cuja vida e prioridades giravam em torno de cuidar de ovelhas, uma profissão até de um certo desprestígio, até uma certa discriminação naquela época, mas eles são considerados por Deus a ponto de enviar um exército de anjos que aparecem num clarão que o cegava no meio de uma noite escura e revelam que o Messias está chegando. Foi o recomeço para um homem idoso, sem grandes perspectivas de ter mais muitos anos de vida, chamado Simeão, que ao ver o menino, o toma em seus braços e exalta o nome de Deus, porque ele sabe, porque o Espírito havia falado com ele, que ele não morreria até que o Messias de Deus chegasse. E ele então diz: agora eu estou pronto para prosseguir, eu estou pronto para a nova estação da minha vida, porque o Messias chegou. Mas ele não veio só para nascer e passar alguns anos entre nós. Ele tinha uma missão. E essa missão incluía a cruz. Essa missão incluía o sofrimento ao ser pregado, preso num tronco de madeira rústico, por pregos ou por tachas enormes de ferro que o perfuraram depois de já ter sido açoitado, torturado, humilhado, exposto. Mas ele vai em frente no projeto que o trouxe, porque a missão dele tem começo e meio fim. E a missão só traria esperança para mim e para você se Jesus passasse pela cruz. Sem a cruz não há esperança. Sem a cruz não há mudança de vida. Sem a cruz não há salvação. A cruz que trouxe dor e morte é uma declaração de que aquele que esteve pendurado na cruz compreende a minha dor, compreende a dor do deprimido, compreende a dor do que foi traído, compreende a dor daquele que sofre injustiça, daquele que sofre violência, daquele que é abandonado pela sociedade, aquele que é excluído, aquele que não tem acesso à educação, que não tem acesso à formação, aquele que por alguma razão foi esquecido pela sociedade, mas não foi esquecido pelo Senhor, que vai para a cruz em seu lugar e toma o seu lugar para que ele tenha esperança. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça aquele, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É muito interessante que o nascimento traz a impressão de que essa profecia está cumprida, mas ela só se cumpre quando Jesus está na cruz. A consumação de tudo que foi anunciado pelos profetas acontece quando Jesus está na cruz. E alguns têm descrito a crucificação como um momento de celebração do inferno, como um momento de triunfo das trevas. Mas se você olhar para a história e para a tentação, Satanás faz tudo o que pode para impedir que Jesus vá à cruz. A cruz não é a vitória de Satanás, a cruz é a derrota de Satanás. A cruz não é momento de celebração no inferno, como algumas canções dizem, que o inferno estava em festa porque Jesus morreu. Não, o inferno está em desespero, porque Jesus, quando vai para a cruz, ele demonstra que nem o medo da morte, nem a dor, nada pode ser maior do que o amor de Deus manifestado através da vida dele, e ele paga o alto preço para que eu e você pudéssemos ser resgatados. O fato de Jesus ir para a cruz é a minha libertação. A ressurreição é a proclamação de que a morte não pode detê-lo. A ressurreição é a garantia de que há alguém acima de tudo e de todos que pode garantir que ninguém nunca poderá mudar a nossa condição. E ele diz: eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, todo o poder. Então esse que agora tem todo o poder, ele pode garantir e de fato garante que nada vai me separar do seu amor. Mas a cruz é a vergonha do inferno. Muitas vezes nós nos orgulhamos das nossas conquistas. Nós nos orgulhamos daquilo que nós realizamos. Mas o sistema do reino é o inverso. A vitória não está no meu reconhecimento. Está na minha resiliência, está na minha determinação de seguir até o fim, de viver até as últimas consequências, aquilo que é o preço a ser pago, de saber que por causa de Jesus, nenhuma dor, nenhum desapontamento, nada pode me abalar ou me fazer retroceder. E eu olho aqui para Isaías, eu vejo que Jesus é o recomeço para aqueles que estão desorientados, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Muitas pessoas estão sem direção, estão aderindo a movimentos, estão tentando dar sentido à vida, mas o Maravilhoso Conselheiro, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele enviou um conselheiro para habitar em mim. Ele é representante do Senhor Jesus, que me orienta, que me guia e que não permite que eu seja enganado. Há direção para aqueles que estão desorientados. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se ele é a verdade, quando a verdade chega, o engano desaparece. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Jesus é a verdade, ele é a direção, ele é o caminho, ele é a orientação para todos nós. Mas Jesus é o recomeço também para os fracos. O texto de Isaías, o profeta diz: o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro e Deus Forte. Aqueles que são oprimidos, aqueles que não têm coragem de se levantar e de enfrentar o seu algoz, pessoas que sofrem violência doméstica, pessoas que estão numa condição de opressão, pessoas que se sentem presas às circunstâncias, seja no seu trabalho, seja até no próprio casamento, seja onde for, o Deus Forte está com você, e Ele não é forte porque Ele silencia o opositor, Ele é forte porque Ele enfrenta a dor, Ele é forte porque Ele é resiliente, Ele é forte porque Ele paga qualquer preço em seu favor. Não existe nada que Ele não faça. Ele foi até as últimas consequências. Você não está sozinho. Você não é alguém sem importância. Porque Jesus, Ele faz e fez absolutamente tudo para resgatá-lo. Esse Deus Forte não retrocede, Ele não esmorece, Ele não desanima, mas Ele se posta do seu lado e defende a sua causa. Ele está do lado do aflito, Ele está do lado do órfão, da viúva, Ele está do lado do pobre, do desamparado, Ele está do lado daquele que tem a alma angustiada, porque o Deus Forte ama você e está do seu lado. Em Mateus, no capítulo 11, 28 a 30, diz: venham a mim. Jesus está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, o fardo que eu lhes dou é leve. Quantas pessoas estão desgastadas porque carregam um peso nos ombros que não são capazes de suportar. Mas o Deus Forte leva as suas cargas. O Deus Forte resgata você. O Deus Forte se manifesta em seu favor. Em 2 Coríntios 12, no versículo 9, Paulo fala de uma fraqueza, de uma dificuldade, e ele diz: eu orei, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu admito que eu não sou capaz, quando eu admito que eu não tenho forças, o Deus Forte coloca o seu braço, a sua destra fiel, o seu braço forte ao meu lado, ao meu favor, e carrega o meu fardo. É aquele fardo que eu não sou capaz de carregar. E Jesus, Ele também é o recomeço para aqueles que se sentem abandonados. Isaías 9 continua dizendo que Ele será chamado, reconhecido e chamado, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Mas Ele também é o Pai da eternidade. Essa é uma parte tão significativa. Porque muitas pessoas se sentem órfãos. E muitos se sentem órfãos de pais vivos. Porque no dia dos pais, o pai nunca podia. No aniversário, o pai estava ocupado. Alguns receberam presentes, mas nunca receberam a presença. Alguns foram humilhados, ouviram xingamentos, acusações. Quantas pessoas ouviram palavras tão duras do seu próprio pai? Quantos nasceram e não conheceram o pai? E quantos tiveram vários que ele queria que fossem seu pai, mas ninguém ficava. Tiveram uma vida marcada por ausências, por abandonos. Há aqueles que cresceram e foram educados em creches. Há aqueles que cresceram em orfanatos. Aqueles que foram adotados e a família os devolveu, sofrendo uma violência ainda maior. Aqueles que sofrem de uma síndrome de orfandade. Mas o menino que nasceu será chamado Pai Eterno. Porque o verdadeiro Pai, ele dá a vida pelos filhos. Ele se coloca entre o perigo e protege a sua casa. Ele vai para a cruz no lugar dos filhos. Ele morre, ele é torturado, ele sofre para proteger o filho, ainda que o filho seja culpado. Então, se você não teve o pai que você precisou, no menino que nasceu, você tem o Pai Eterno, que vai para a cruz no seu lugar e ama você de maneira incondicional, porque agora cada órfão tem um pai e cada órfão pode ter um lar, porque Deus tem para cada órfão um lar. E Jesus, ele é o recomeço para aqueles que vivem aflitos. O texto diz que o maravilhoso conselheiro, que o Deus forte, o Pai Eterno, ele é também o Príncipe da Paz. Aflição, angústia, problemas emocionais, desequilíbrios levam pessoas a fazerem coisas que elas não querem fazer. Leva pessoas a tomarem atitudes das quais elas não têm nenhum orgulho. Quantos sofrem de depressão? Quantas pessoas dependem de medicamentos para dormir? Depende de outro medicamento para sair da cama e conseguir trabalhar? E se passar uma semana sem falar com seu terapeuta, surta? Mas o seu Salvador, ele é o Príncipe da Paz. E ele diz: eu vos dou a minha paz. Não qualquer paz. Não a paz que o mundo dá. Porque o mundo também oferece uma paz. O mundo agora está com receio de uma guerra nuclear e tenta manter a paz com armas nucleares. Então você tem, eu também tenho, então ninguém usa. Mas a gente não combate fogo com fogo, nem violência com violência. A gente combate fogo com água. A gente combate violência com paz. A Bíblia ensina a amar os inimigos, orar pelos que nos maltratam. Mas a nossa natureza humana é diferente. Nós tentamos revidar para aqueles que nos agridem. Nós tentamos dar o troco. Nós temos uma tendência de tentar fazer justiça, mas o Príncipe da Paz, ele pode mudar o nosso interior. E se o nosso interior está em paz, nós encontramos cura para as aflições, nós encontramos cura para a depressão, nós temos esperança onde não há esperança, e a aflição, a dor, a crise, encontra lugar em Cristo Jesus. Em 1 Pedro 5, 7 diz: lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele enfrenta um período de extrema hostilidade. Ele é humilhado, ele é exposto, ele é pregado na cruz, nu, como era a tradição da época. Essa exposição lembra muito a violência sexual. Não que Jesus tenha sido sofrido violência sexual, como tem alguns tentando estabelecer isso agora, mas a exposição violenta e voluntária, ela é uma violência para a alma. E ele passou por isso, para que você nunca possa olhar para ele, porque você sofreu um estupro, um abuso sexual, e dizer: o Senhor não sabe o que eu passei. Porque ele conhece essa sensação. E ele olha para você e diz: eu tenho paz para o seu coração. Eu tenho cura para as suas feridas. Eu tenho restauração. E a Bíblia até mostra que Deus faz justiça, mas às vezes nós não temos nem paciência para esperar pela justiça de Deus por causa da nossa dor. Eu não estou dizendo que você que sofre violência deve fazer silêncio. O abusador precisa ser denunciado. Se alguém é agressivo e comete violência física em casa, ele tem que ser denunciado. Nenhuma esposa tem que esperar até ser morta por um marido violento. Isso não é casamento, e Deus não tem isso para você. Mas eu quero dizer, apesar de você muitas vezes precisar recorrer às autoridades, à lei, e você deve fazê-lo, a lei não cura a sua alma, a lei não cura o seu coração, a justiça humana não restaura você de dentro para fora, mas a presença de Jesus muda a sua história, porque Ele é o príncipe da nossa paz, e por isso a esperança. Mas o texto não termina aí. O versículo 7 diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A palavra é que na sua vida, na sua história, a obra de Jesus não é pontual, não é algo do passado. Quando você olha para as curas que Jesus fez, todas as pessoas que Jesus curou, um dia adoeceram de novo. Quando você olha para as pessoas que Ele ressuscitou, nenhuma delas está viva nesse mundo até hoje, elas morreram de novo. Os milagres têm tempo de validade, as curas têm tempo de validade, a ressurreição tem data de validade, mas a obra de Jesus na nossa vida, a transformação, o poder de renovação, dura para sempre. Então, porque Jesus veio e porque Ele morreu naquela cruz, eu e você temos esperança. Ele é esperança para mim, Ele é transformação, Ele é mudança para mim e para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, tenha a vida eterna. E aqueles que o receberem, os que crerem no seu nome, a eles Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não precisa mais andar sozinho. Você não é mais uma pessoa abandonada. Você não precisa enfrentar os seus medos, porque você tem um maravilhoso conselheiro que te aconselha todos os dias. Você tem um Deus forte que o protege, que o sustenta pela sua mão, que se coloca na sua defesa. Você tem todos os recursos. Você tem um libertador. Você tem o príncipe da paz. Você que se sente órfão tem o Pai eterno, que é perfeito. Eu sou um pai cheio de falhas. O meu pai teve falhas. O pai dele teve falhas. O seu pai teve falhas. Nós temos mais ou menos falhas como pais humanos. E nós traumatizamos mais ou menos os nossos filhos. Mas o nosso Pai eterno, Ele nos sustenta. Quando você ouviu que você não presta, o seu Pai eterno disse: eu vou para a cruz no seu lugar. Quando você ouviu que você é dependente, quando Jesus vem para essa cruz, Ele disse: eu torno você livre. Quando você se vê incapaz, Ele diz: eu sofro no seu lugar e eu sou a sua força, a sua esperança. Quando você vê o seu casamento se desfazer, Ele diz: eu paguei o preço para que a minha paz no seu interior o sustente em toda e qualquer situação. Quando você sofre de ansiedade e perde o controle, Ele volta a dizer: eu assumi o seu lugar aqui para te dar a minha paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que muda a história. A cruz para eles era símbolo de condenação, de vergonha. A cruz era símbolo de derrota, de tremenda humilhação, mas a cruz para nós é esperança, é mudança de vida, é certeza de que não andamos sozinhos, de que nunca mais estaremos abandonados, nunca mais seremos expostos, porque Ele nos cobre com as suas asas, Ele esconde a nossa vergonha, Ele esconde a nossa derrota e Ele nos dá a vitória que nós precisamos todos os dias. E por causa da cruz, eu e você estaremos no céu para sempre, onde não haverá lágrimas, onde não haverá vergonha, onde não haverá dor, porque o nosso amado Senhor morreu com seus braços estendidos. E até hoje Ele está com os braços estendidos para nos receber. E ainda assim, há pessoas que por causa de falhas humanas se afastaram dEle. E há pessoas que vivem como se Ele não tivesse feito nada. Mas nessa manhã, eu encorajo você a dizer: Jesus Cristo, eu quero recomeçar. Porque há um recomeço para quem sofreu violência sexual, há um recomeço para quem foi humilhado, há um recomeço para aqueles que sofrem violência física e são oprimidos, há violência para os que foram desprezados, há recomeço para os que foram desprezados, há recomeço para aqueles que perderam a paz, há recomeço para aqueles que estão deprimidos e aflitos de alma, há recomeço para você. Eu peço que você feche seus olhos. Se você nessa manhã quer dizer: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu poder transformador, eu preciso da Tua graça transformadora, ou você precisa dizer: eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para a igreja, porque eu abandonei Jesus. Não foi porque Jesus falhou, mas porque pessoas falharam e eu desisti. Você precisa voltar. Você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, para fazer parte da sua história, ou você quer voltar para casa? Eu quero orar por você. Levante sua mão. Se você quer dizer: Jesus, eu preciso de Ti, levante sua mão bem alto. Essa manhã de Páscoa, pode ser o recomeço para a sua vida. Você precisa recomeçar. Levante sua mão, levante bem alto. Levante bem alto e diga: Jesus, eu quero, eu preciso. Senhor Jesus, todas as mãos erguidas nesse auditório e também por pessoas que nos acompanham pela internet nesse momento, são pessoas dizendo: eu preciso recomeçar, e eu te dou graças porque o Senhor é o recomeço, porque no Senhor há esperança, no Senhor há mudança de vida, no Senhor há um novo tempo. Então recebe-os no teu amor e no teu reino, e marca-os com a tua graça e com teu poder sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão. Eu quero fazer mais uma oração. Alguns estão aqui, talvez nos acompanham pela internet, que olham para a sua vida e a vida não está dando certo. Por favor, mantenha seus olhos fechados, só para não se distrair. Mas se a sua vida está passando por dificuldades e você não vê saída, o seu recomeço chegou. É Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui para mudar a sua história, para mudar o seu tempo. E se você precisa recomeçar, você precisa de Jesus, por favor, fique em pé no seu lugar. E eu quero orar por você, porque eu sei que Jesus pode mudar todas as coisas. Então levanta no seu lugar onde você estiver. O problema é no casamento, o problema é na sua vida emocional, a dificuldade é na sua vida profissional, eu não sei. Talvez você venha sendo derrotado pelo pecado, mas é um tempo de recomeçar com Jesus. Você tem a ousadia de dizer: Jesus, eu preciso de você? Fique em pé onde você estiver, eu quero orar por você. E faça isso não por causa dos outros, mas porque em Jesus há uma nova história. Espírito Santo de Deus, cada um dos filhos e filhas que se levantam aqui nessa manhã, e aqueles que clamam ao Senhor a partir das suas casas, onde quer que estejam, são pessoas que precisam de um recomeço. Por causa da cruz há recomeço para elas, por causa da cruz há libertação, por causa da cruz há cura, há transformação. Então recebes. Espírito Santo de Deus, vem sobre as suas vidas agora, vem sobre a sua história e faz uma obra de renovo, de transformação. E eu te louvo, porque eu sei que o Senhor já fez tudo o que eles precisam. Então manifesta nas suas vidas agora, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Por favor, pode assentar-se. Se você fez a primeira oração, iniciando uma nova vida com Jesus, ou se você está recebendo Jesus, ou precisa voltar para casa, lá na saída a gente quer te entregar uma sacola como essa, que diz: a minha nova vida. No bolso da cadeira à sua frente tem uma ficha, uma ficha azul de um lado. Se você preencher, você entrega na saída e você vai receber. Tem um material aqui, muito simples, é o capítulo de um livro, mas ele pode mudar a sua vida. E eu quero encorajar você a fazer parte dessa história. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos celebrar juntos aquilo que Jesus tem para a minha e para a sua vida. Pode começar hoje, mas nunca termina. Porque aquilo que Ele vai fazer é muito maior do que tudo que você pode imaginar. Vamos celebrar juntos.